Um segundo. Ok. Vou pedir aqui, estávamos aqui com um pequeno problema técnico para voltarmos aqui ao início desta sessão, porque problemas técnicos trouxeram aqui um reset da máquina e, portanto, tive que voltar novamente a colocar no ar. Este projeto é o projeto 1730, o projeto que fala-nos sobre um livro com 7 questões durante 30 minutos e com um convidado que hoje é o Francisco. Agora sim, Francisco, tivemos aqui um pequeno delay.
Isto quer dizer que é ao vivo, não é?
Isto quer dizer que é mesmo ao vivo, e há pouco estávamos ali com um delay que não nos estava a impossibilitar essa mesma ação. Este evento de hoje é, digamos, apoiado pela Porto Editora para trazer até si o que melhor se escreve e que melhor se publica em Portugal. De alguma maneira, hoje trago aqui o livro O Código de Sucesso, de Ron Friedman. É sobre este livro que vamos falar e vou falar com o Francisco. Francisco, agora sim, gostava que pudesses endereçar-te, aqui adressar as pessoas para conhecermos um bocadinho quem és e que empresa representas.
Muito bem, muito obrigado. Agora sim, então, eu sou o Francisco Almada Lobo, sou CEO da Critical Manufacturing, que é uma empresa que tem uma história curiosa. Tem um grupo de pessoas que estava ligada a uma empresa que era a empresa chamada Qimonda Portugal, que entrou em insolvência em 2009. E nessa altura, eu, com um conjunto de pessoas, resolvemos que havia espaço para criarmos uma empresa de raiz na área de software, numa altura muito crítica. Lembro que 2009 foi uma altura de uma crise económica bastante, bastante forte. E resolvemos criar uma empresa que criasse um produto de raiz na área industrial, portanto, de gestão industrial, para indústrias muito avançadas, indústrias nas áreas de semicondutores, eletrónica, dispositivos médicos, etc. Criámos essa empresa nessa altura. Fomos à procura de investidores, enfim, tal um bocadinho como se faz hoje, mas se calhar um bocadinho mais cedo do que a maior parte das empresas ligadas a estas ondas das startups fizeram. A empresa que apostou nesta altura, neste projeto, foi a empresa Critical Software, daí que nós nos chamássemos Critical Manufacturing desde essa altura. A empresa pertenceu ao grupo Critical durante algum tempo, até 2018. A partir desta altura, já não fazemos parte, somos uma empresa autónoma, já não fazemos parte do grupo. A empresa faz então soluções de mesh. Mesh é um termo que significa Manufacturing Execution Systems, portanto estamos a falar de software de gestão que tem uma componente de controle de processo nas fábricas, de automação e de análise de dados, de analítica, dedicada então a estes conjuntos de segmentos. E nós fomos criando a empresa. No início, como todas as startups, nada funcionou como devia ter funcionado, né? Isto quase faz parte, enfim, da história de todas estas empresas. Tivemos que aprender muito, fruto de tentativa e erro. Mas as coisas começaram realmente a funcionar muito bem e até chegámos no ano passado, 2021, com um crescimento fantástico. E então estamos agora, passado este tempo todo, 2022, temos cerca de 350 pessoas, contratámos no ano passado 100 pessoas, estamos a contratar 200 este ano, trabalhamos para as maiores empresas industriais do mundo destas áreas, praticamente tudo fora de Portugal, criando produtos próprios de software, que acho que é uma das coisas muito, muito importantes, e estamos, enfim, a dar cartas no mercado internacional. Terminava esta parte dizendo que existe um estudo que para nós é muito relevante, que é o estudo da Gartner, o Magic Quadrant da Gartner, que nos posiciona claramente este ano como líderes no nosso nicho de mercado. Isto é muito importante. Estamos a falar de um estudo que inclui empresas como a Oracle, a SAP, a Siemens, etc. E, portanto, pôr-nos no topo deste grupo de elite é realmente algo que para nós é um motivo de orgulho.
Para vocês e para todos os que se sentem também aqui e que vos acompanham aqui, a sentir que estamos a partir de Portugal para o mundo também a levar tanta coisa boa aqui. Francisco, o tema de hoje foge um bocadinho à linha onde provavelmente habitualmente costumas intervir, noutros quadros e noutros quadrantes aqui. Hoje falamos um bocadinho de livros, As primeiras perguntas, naturalmente, vinham um pouco para a tua, digamos, familiaridade sobre esta questão do livro. Fala-nos um bocadinho sobre os teus hábitos de leitura. Portanto, és alguém que não vives sem um livro na mesinha de cabeceira, tens aqui uma dinâmica de leitura constante. Fala-nos um bocadinho sobre isto e eu também te vou colocando algumas outras questões
sim,
ainda
sim.
Sobre este
quadro. É gira a questão da mesinha cabeceira, já explico, porque enfim, eu tenho hábitos de leitura absolutamente caóticos. E, portanto, significa que, por vezes, consigo ficar tipo um mês sem ler nada e depois consigo chegar ao ritmo de 2-3 livros por semana. Sobretudo quando há um assunto que, enfim, que me interessa muito. Para além deste nível caótico, ainda que tenho muitas vezes o hábito terrível de ler vários livros ao mesmo tempo. E, portanto, interromper, recomeçar outro, etc. E vou empilhando na mesinha de cabeceira. Né? E, normalmente, empilho-os na mesinha de cabeceira até a minha mulher dizer, ok, já chega, portanto, agora ou acabas de ler ou encostas na prateleira, porque não podemos ter aqui mais nada aqui em cima. Pronto, depois de resto, enfim, quando eu me dedico a um determinado assunto, sou um bocadinho obsessivo nessa vertente de leitura.
Lês essencialmente géneros mais técnicos?
Não leio tudo, vamos lá ver. Eu técnicos, do ponto de vista de software, já não leio muito. Leio alguma coisa na área de gestão. Não tanto, até uma das coisas que eu costumo dizer é que quem sabe faz, quem não sabe ensina. E a minha mulher é professora de faculdade e também não gosta muito disto. Mas portanto, é uma das coisas que eu acho interessante. Agora, há, quando estes livros de gestão, e de resto é um bocadinho o caso do livro de hoje, são bastante enfim, consubstanciados, fundamentados em métricas, em experiências, eu acho que aí realmente é de grande valor. Eu tenho, no passado, nos últimos tempos, houve dois tópicos para mim que chamaram muita atenção e onde investi bastante em alguns em livros sobre estas áreas. Um era sobre os métodos SaaS de vendas, ou seja, de Software as a Service, uma área um bocadinho técnica, mas onde há muitas estatísticas, muita informação, portanto, onde se aprende muito, mesmo quando a nossa empresa não é exatamente essa área, mas onde temos que fazer essa, digamos assim, tradução para o nosso ambiente, essa é uma das áreas. A outra tem a ver com as áreas do trabalho, de trabalhos híbridos, trabalhos remotos, do que são os escritórios de futuro. Estamos aqui a falar antes, nesta altura temos mais gente no escritório porque está muito calor e o ar-condicionado da empresa é ótimo. são áreas realmente muito interessantes. Só nesta área de gestão há uma coisa que eu também leio sempre, que é uma coisa que eu aconselho vivamente, que são os livros, são as compilações da Harvard Business Review, dos melhores artigos, e são daquelas coisas que eu levo sempre para casa. Pronto, isto é a área técnica. Agora, eu leio muito para além disto, porque isto, enfim, é uma área só. Depois, o que é que eu gosto de ler? Livros sobre perspectivas históricas de coisas. Leio coisas sobre Roma, sobre o Egito, sobre a Segunda Guerra Mundial. Enfim, são áreas que me interessam bastante. Um dos autores que eu leio muitas vezes, que tem uma história engraçada, é o Ken Follett, que escreveu uma quantidade enorme de livros.
E esse normalmente tem livros de, enfim, com alguma dimensão.
E eu tenho uma história engraçada, porque houve um dia que li um livro sobre a Segunda Guerra Mundial que envolvia Portugal, e a história de Portugal na Segunda Guerra Mundial é muito interessante. Mas ele escreveu uma série de coisas que para mim estavam mal. E então resolvi escrever-lhe. Escrevi-lhe um e-mail e expliquei, olha, eu sou português, gosto muito de ler os teus livros, mas olha, isto aqui não está bem. E ele foi muito simpático, respondeu-me de volta, disse que sim senhor, que às vezes era muito difícil obter os factos, enfim, com o nível que era necessário, que ia corrigir aquilo numa segunda edição, não sei se corrigiu, se não, mas pelo menos foi muito simpático na resposta e acho que foi uma coisa que
correu muito bem. Foi uma iniciativa. Sabes que eu vou tendo às vezes essas iniciativas, Francisco, quando por vezes aqui no LinkedIn menciono os autores, ou aqui ou no Twitter, e que por vezes acabam por ou surpreendê-los, porque pela primeira vez eles veem a capa do livro em português que não conheciam, alguns deles, e muitas das vezes até por mensagem, epá, oh Pedro, podes-me dar feedback sobre o que é que achaste do livro, o que é que não achaste? Portanto, é uma experiência de leitura hoje muito diferente do que de facto acontecia há uns anos atrás, não é? Portanto, temos aqui esta possibilidade de, também pela via virtual.
É
incrível, não é? É incrível. Olha, nesse sentido, perguntava-te, tens sido mais fã, continuas fã do livro físico? Ou o mundo dos livros, dos e-books e até mesmo dos audiolivros te têm seduzido nos últimos tempos?
Já experimentei tudo. Não fiquei fã dos audiolivros, porque acho que uma das coisas que é muito importante na leitura é nós conseguirmos adaptar a leitura ao nosso ritmo. Todos nós temos um ritmo diferente de leitura, e o audiolivro não permite isso. ou seja, aquilo é um ritmo permanente e, portanto, acho que não permite esse, que é um dos graus de liberdade, que para mim são mais importantes. E depois não há nada que bata o livro físico, quer dizer, eu tenho e-books, readers, etc., que tentei usar durante algum tempo, acabaram por estar todos empilhados, quase sem bateria, que é como estão neste momento, e acabo de ter livros físicos, o que é uma chatice, porque tenho livros um bocado por todo lado, não é?
Claro.
Aliás, tenho
e dava jeito, pelo menos de...
Tenho os livros postos em casa e às vezes que até há algumas coisas engraçadas. Por exemplo, uma das áreas que eu gosto muito de ler é sobre livros políticos. E às vezes estudo determinados assuntos. No outro dia até uns amigos do meu filho vieram dizer: pá, o teu pai deve ser comunista, porque eu encontrei um conjunto de livros que eu lia. Eu li livros sobre o Álvaro Cunhal, a trilogia escrita por Pacheco Pereira, tinha livros sobre o Mao Tse-Tung, etc. E eles lá acharam aquilo. Claro que não, pois tenho outras coisas, leio sobre o salazarismo, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os nazis, sobre tudo, enfim, leio um bocadinho sobre todas essas... essas áreas. E depois, já agora, mais uma coisa que normalmente não se enquadra nesta perspectiva de literatura, que é a banda desenhada. Que é uma coisa que para mim também é muito interessante, desde autores clássicos, Hugo Pratt, Bilal, Frank Miller, são coisas que eu leio regularmente e também tenho uma coleção bastante interessante.
Sim, a banda desenhada que nós aqui em Portugal, muitas das vezes, eu diria que é aqui um pequeno nicho, este nicho adulto que consome banda desenhada, eu, de facto, das vezes que cruzei para outros países, nomeadamente a França, e perceber que em algumas das grandes livrarias há uma secção gigantesca povoada de livros de banda desenhada para adultos, né? E com, de facto, uma tribo muito, muito peculiar ali também naquele contexto e coisas muito fantásticas que se vão fazendo. Curiosamente, tenho visto neste momento já em Portugal, e eu não sei há quanto tempo é que esta iniciativa tem acontecido, as primeiras mangas em português, né? Portanto, um modelo de banda desenhada, para quem não está tão familiarizado, aqui com uma chancela japonesa e que de alguma forma também muito, muito interessante. Oh, Francisco, dentro desta, eu já agora lancei aqui o desafio para quem nos está a ouvir, escreva aqui nestes espaços os livros que estão neste momento a ler e que de certa forma podem também servir de inspiração a outras pessoas aqui. Francisco, antes deste livro, o que é que estavas a ler, dentro dessas várias leituras?
Eu estou a ler duas coisas ao mesmo tempo, lá está.
Claro.
E estava a ler de um dos últimos assuntos que me interessou, que foi o assunto da Rússia. Okay. E, portanto, eu estou a ler A Rússia de Putin, que é um livro que, no fundo, explica um bocadinho desde a infância de Putin e todo o ambiente que levou à personagem que nós vemos hoje. Mas depois outro também muito interessante, também um bocadinho por causa desta perspectiva histórica que eu aprecio, e foi um bocadinho mais fundo, e o livro é Os Romanov. Os Romanov, que explica, enfim, toda a história da dinastia dos Romanov, desde o século XVII até à Revolução Russa, e onde se percebe, enfim, um bocado o que é que está na origem da própria história posterior, né? Tem sido, foi a minha última conjunto de iniciativas, são esses dois livros que tenho neste momento em cima da
cima. Estava toda a gente à espera de uns grandes livros técnicos e afinal vieram aqui uns livros.
Não, nada disso.
Olha, dentro disto, Francisco, o que é que tens do ponto de vista, numa empresa que já foste aqui partilhando, que vai crescendo dia após dia, tens de alguma forma este bichinho que tens pela leitura, tens procurado também incutir esses mesmos hábitos nos colaboradores, vês esse tipo de ação como uma ação importante também de estímulo aqui também à tua, ou também uma geração que poderá eventualmente já não estar tão mobilizada para este contexto, não é?
Eu faço isso, o paralelo quase, enfim, não que tenha tanta idade assim, mas faço o paralelo com os meus filhos, né? Os meus filhos e as pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho já não estão em idades muito diferentes. Portanto, é um bocadinho, enfim, partilham uma série de questões ligadas a essa geração. Pronto, aqui dentro de Portas, acho que se calhar nem sempre fizemos muito por isto. Temos a nossa biblioteca, nós até recentemente passámos a nossa biblioteca aqui para um outro sítio mais agradável, portanto, é uma coisa que estamos a tentar fazer, até porque uma das coisas que eu tento incutir nos meus filhos e até nas próprias pessoas cá é que o conhecimento, a leitura é um conhecimento que exige algum esforço, né? E esse conhecimento que exige algum esforço é aquele que realmente perdura. E isso, aliás, é um dos tópicos que até aparece muito bem retratado no livro, em diferentes áreas. Mas é tudo o resto, é o esforço que é necessário, é a questão da criação do ambiente, não é? Nós, quando lemos um livro, temos que imaginar tudo aquilo que se passa à volta, não é? E nós, quando vemos um filme, não há espaço para nada, não é? Está tudo preenchido. Então, a banda sonora está preenchida, o cenário está preenchido, não temos que imaginar nada, não é? Quando estamos a escrever um livro, nós fazemos essa construção toda na nossa cabeça e depois lá está a questão do ritmo. Eu acho que são hábitos muito importantes. Tento passar um bocadinho isto. Passo às vezes para as pessoas, eu ofereço alguns livros aqui, normalmente áreas técnicas, sobretudo quando tenho algumas ideias malucas numa determinada direção, começo para aqui a disparar livros. Mas de facto é uma coisa que eu acho que, até se calhar um bocado agora como consequência desta atividade, retomar um bocadinho essa atenção que nem sempre aconteceu, de tentar espalhar estes hábitos de leitura pela própria empresa.
Boa. Ora bom, estamos à conversa, se entrou agora a meio e disse o que é que está ali o Pedro Caramês a falar com alguém. Estamos a falar sobre o Código de Sucesso, ou vamos começar a falar sobre o Código de Sucesso de Ron Friedman, um livro com a chancela da Porta Editora, Ideias de Ler. Juntei o Francisco da Critical Manufacturing para podermos aqui bater algumas bolas aqui sobre este livro. E vamos precisamente começar aqui Francisco, quando há primeiro impacto, achaste, estará bem, vem mais aqui um livro de receituário, de autoajuda. O que é que te pareceu o livro? Primeiras impressões do livro são sempre importantes. Atenção, que eu quero, deixa só deixar aqui um disclaimer, quero Francisco, não somos críticos literários, nem queremos, obviamente, retirar esse ou tirar esse estatuto a ninguém. Estamos apenas a deixar aqui, obviamente, um contributo também para, e portanto, não, o contexto agora que segue não tem esse foco, com certeza, aqui.
Bom, havendo sempre esta questão do livro de autoajuda, eu acho que isto é um livro, digamos assim, de gestão, embora de aplicabilidade mais alargada do que propriamente só na gestão de empresas, digamos assim. Portanto, tem a ver com pode ter a ver com a gestão profissional, até com a gestão pessoal de interesses pessoais nossos, mas é um livro, como estávamos até a falar em off antes, é um livro de gestão escrito para engenheiros. E porquê? Porque, no fundo, tenta-nos convencer que há um caminho para o sucesso, e que há um caminho para o sucesso que vai para além daquela dicotomia habitual de só se consegue sucesso por trabalho árduo ou por um talento inato. E aqui o que ele diz é, não, há uma terceira via, né? Há uma terceira via e eu vou dar-vos o algoritmo. É isto que acontece, o livro é isto. Portanto, eu vou dar-vos o algoritmo, são estes os passos que vocês têm que dar para conseguirem o sucesso. E na gênese disto está uma coisa que é traduzida do inglês de reverse engineering, também estávamos um bocadinho a falar sobre isso, para engenharia reversa, mas portanto, na base está o conseguirmos olhar para diferentes casos de sucesso e tentarmos encontrar o que são os padrões escondidos que tornam esses casos de sucesso e todo o modelo como vamos tentar replicar, melhorar, preparar, registar, etc., para conseguirmos chegar a melhores resultados. Eu acho que é muito interessante. Ele não é engenheiro, portanto é um psicólogo, não é? Mas é muito interessante porque a abordagem, do modo geral, que o Ron Friedman faz, é quase como se fosse uma aplicação do modelo de inteligência artificial, de aprendizagem automática, que é, vamos buscar dados ao passado, vamos tentar interpretar e vamos tentar encontrar as correlações para os dados e vamos tentar fazer com que isso se aplique aos nossos trabalhos futuros, que, neste caso, que nos orientará para o sucesso. Portanto, é um livro que tem essa perspectiva, tem essa dinâmica.
Francisco, achei curioso o primeiro livro dele ser justamente um livro que também tem aqui, nos dias que correm, algum contexto interessante, não é?
Também está relacionado.
A questão do livro de 2014, aliás, em 2014 não imaginava ele a mudança, digamos assim, estrutural que estaria para vir aqui com tantas novidades e, portanto, um livro anterior que se calhar muito atual, eu diria aqui também do que ele acabou por colocar. Olha, o livro que me estavas a dizer aqui parece quase trazer o terceiro segredo de Fátima, não é? Portanto, muitos normalmente que arriscam aqui, lá está, temos aqui as duas grandes facções, digamos assim, lá está, o que, aliás, às vezes esta conversa, se te recordas, muitas das vezes vem quando se fala do Cristiano Ronaldo e do Messi, no fundo, que vem aqui a discutir, o Ron Friedman diz, não, epá, para lá, se calhar há aqui outra via que podemos aqui avaliar sobre isto. Olha, o livro está dividido em duas partes. Gostava também de salientar aqui, desde já, que estamos a oferecer dois exemplares destes. A Porta Editora está a juntar-se aqui também a esta iniciativa. Vamos, e portanto esta iniciativa decorre já há 2 anos, tendo já sido oferecidos mais de 100 livros aqui a tantas pessoas, aqui por, aliás, tendo já inclusivamente até voado alguns livros para fora do país, portanto exatamente neste incremento e neste, digamos, estímulo e incentivo aqui para a arte também de bem escrever. Estava eu a dizer que vamos oferecer 2 exemplares, para isso é apenas necessário captar aqui uma imagem, aqui colocá-la nos meios digitais, no Instagram ou no LinkedIn, com a chancela ali daquele hashtag, para que possamos rapidamente identificar de alguma forma, as pessoas que o fizeram e podermos oferecer no final desta semana, digamos, provavelmente já na próxima semana, terá este livro aqui numa boa... Oh, Francisco, será que esta será uma boa escolha de livro para o verão, que agora se aproxima aqui em Portugal, para os leitores que estejam aqui entusiasmados em numa fase de silly season, onde também estão à procura de alguns insights sobre livros?
Eu acho que sim, eu acho que esse é um dos hábitos que eu tenho, que é ir a livrarias um ou dois fins de semana antes de começar o período maior de férias e procurar um mix de livros, e estou contente com o livro debaixo do braço, e normalmente procuro um mix de diferentes tópicos, né? Tópicos de acordo com tais interesses todos diferentes que tenho, e em que normalmente faz parte algum mais desta área de gestão. Eu acho mais uma vez muito interessante, acho que é uma belíssima escolha, até porque há uma coisa que ele faz de forma magistral, que é, apesar do livro seguir então a tal perspectiva do algoritmo, em que ele vai explicando o algoritmo ao longo do tempo, ele fala sendo um storyteller, né? Portanto, ele é um indivíduo que consegue, para cada exemplo, para cada coisa que está a demonstrar, traz 1, 2, 3, 4 exemplos, e sobretudo de áreas totalmente diversas, né? Da área empresarial, das artes, da escrita, da música, do desporto, da culinária. Há um exemplo até do crime, que eu acho que é um exemplo genial, em que ele tenta desconstruir um criminoso famoso que assaltava bancos, e portanto tudo isto são, portanto, no fundo ele acaba por ter e encontrar estes exemplos todos, advogando uma aplicabilidade universal deste tipo de algoritmos, e portanto conseguimos sucesso, seja o sucesso empresarial, seja o sucesso profissional, seja o sucesso até numa área específica, qualquer do interesse pessoal que nós tenhamos. Portanto, sim, acho que é um excelente livro de férias, e é algo que realmente pode ser acrescentado ao pack.
Sim, aliás, o livro, e tínhamos também comentado isso em off, o livro de facto tem, para um livro com aproximadamente 255 páginas, 257 páginas, o livro tem quase mais de 60 páginas de referências bibliográficas, portanto, numa tentativa que o autor também quis de alocar menos achismo e mais factualidade e mais dados que, de certa forma, pudessem corroborar um pouco com muito daquilo que ele aqui apresentava, digamos assim, de princípios aqui no livro.
E é um exemplo em que ele próprio, no fundo, acaba por ser um exemplo do que está a dizer, não é? Ou seja, ele vai desconstruir exemplos de sucesso. E depois mostra que é preciso também uma componente de muito trabalho. Este livro dá muito trabalho de fazer.
Sim, no fundo,
a quantidade de referências que ele obtém é uma coisa brutal.
Sim, ora bem, acreditamos que, pronto, e dentro de ter sido alguém aqui com a área também do pronto, académica, no fundo, por ser aqui um PhD, que tenha também já aqui uma costela bastante forte desse ponto de vista, não é? Francisco, notaste aqui, portanto, dentro daquilo que leste, retiveste aqui alguns aspectos que te transportaram também para o contexto da tua organização? E que de alguma forma viste neles aqui, ok, sem ter imaginado isto, sem ter lido isto antes, a forma como nós em determinados equipas e projetos fizemos parece-nos um bocadinho na linha de que...
Eu acho que esse é o componente mais interessante deste tipo de livros, não é? Ou seja, é conseguirmos relacionar com aquilo que é o nosso dia-a-dia, com aquilo que é o nosso histórico, o que é que fizemos, o que é que devíamos ter feito. E portanto são todas essas questões. Portanto, eu na altura, enfim, na empresa e sobretudo lançando um negócio novo, tentar perceber o que funciona faz parte do nosso dia-a-dia, tentar perceber que exemplos é que vamos buscar, o que é que vamos procurar copiar, digamos assim, né? Isto copiar tem muito que se lhe diga, né? No copiar é uma coisa, já agora uma história engraçada, que é eu a primeira vez que fui à China, nós temos também uma empresa na China. Por acaso agora não consigo ir à China nos últimos 2 anos por causa da pandemia, porque me obrigam a fazer uma quarentena enorme, mas portanto, ia lá regularmente, e os chineses têm esta coisa de dizerem que a cópia é um tributo ao autor original.
Sim.
Ou seja, não é uma cópia. E nós levamos isto muito para o lado da cópia chinesa, não é? Mas há alguma lógica por trás disto, não é? Ou seja, dá tanto trabalho perceber e copiar, que acho que é algo que
aliás, o autor diz, não imite, evolua, não é?
Isso mesmo, okay. Isso mesmo, porque depois o ponto seguinte é, no fundo, pegar naquilo, adaptar a um contexto diferente, acrescentar as camadas de criatividade, de inovação, por cima das ideias que já existem, mas fazer essa variação, tentar obter... É um bocado como estamos a falar um bocadinho agora na questão da literatura, de ir a buscar não apenas livros técnicos, mas ir buscar experiências vindas de outros lados, não é? Um exemplo que aparece no livro é, por exemplo, os filmes da Marvel serem feitos por pessoas sempre diferentes que vêm de outros géneros cinematográficos, né? Para trazerem sempre qualquer coisa de novo. No fundo há um histórico, mas depois traz-se uma inovação por cima disso. Portanto, sim, acho que há aqui muitas visões. Há uma então, que para mim é muito cara, que é a questão das métricas. Para quem da minha empresa me está a ouvir, já devem estar fartos de me ouvir sobre métricas. Mas é, quer dizer, eu acabo por ter alguma obsessão pelas métricas, porque acho que nós aprendemos um determinado processo, nós queremos medir o progresso desse processo. Portanto, todas estas lógicas de medir, tentar obter um objetivo, tentarmos perceber se estamos perto ou não desse objetivo, né? Uma espécie de gamificação, digamos assim, dos nossos objetivos de negócio, é algo que faz todo sentido e que no livro explica isso na perfeição.
Sim, ele até puxou o exemplo do Federer, do Federer, que esteve quase arrumado, não é? E que de repente ressurge muito em função dessa leitura de resultados.
Leitura do que é que falhava, não é? Era a questão de ele falhava determinadas batidas, percebeu isso e depois ia, enfim, insistia até conseguir fazer isso. Portanto, essas coisas são realmente extremamente importantes. E depois, tendo cuidado de não cair na questão das métricas da vaidade. E esta que também aproveitamos aqui no LinkedIn, não é? Estas coisas às vezes dos likes, etc., não é? Porque nós recebemos a tal dopamina cada vez que alguém interage sim, connosco, sim. Mas é muito perigoso nós cairmos um bocadinho nessas métricas da vaidade, né? E não nos focarmos no que são as métricas principais. Pronto, é uma área que eu relacionei assim, tipo, a 100% com aquilo que tenho estado a fazer e que tem sido o meu mundo nos últimos anos.
Olha, o livro, porque estamos praticamente quase a chegar ao fim destes 30 minutos, normalmente são só assim um aflorar, até porque queremos, de alguma forma, a quem nos está a ouvir, que fiquem, obviamente, com esta curiosidade imensa de explorarem um bocadinho destas 250 páginas maravilhosas que se leem muito bem. O livro está, eu acho que também, não com uma escrita densa, mas suficiente também reflexiva para que permita e que induza aqui também à reflexão de tudo aquilo. O Ron Friedman coloca de facto aqui 10 grandes lições que obviamente gostava que, até para remate aqui da nossa, sintetizam um bocadinho estas 10 lições que sintetizam um bocadinho aquilo que é aquilo que ele preconiza um bocadinho com esta, digamos aqui, com esta revelação deste terceiro caminho, que se calhar gostava que as pudesses, enfim, partilhar com as pessoas, que, pelo menos algumas delas, obviamente não,
sim,
pelo menos aquelas que mais nisto, tocaram eventualmente aqui, não é?
Isso. Eu acho que até nisto tem uma abordagem muito, muito, muito engenheiro, muito científico, não é? Quer dizer, é que apresenta as conclusões do livro do fim, de ponto
exatamente,
por ponto, caso do algoritmo. Começa com tornar-se um recoletor. Isto significa, basicamente, aprender o máximo possível com outros exemplos da nossa área, com os nossos concorrentes, com nossos clientes, etc. Encontrar as diferenças e criar os modelos. Portanto, percebermos o que é que faz a diferença. Né? Nós temos uma empresa de sucesso que faz as coisas de determinada forma e nós às vezes percebemos, bem, isto está muito bem feito. Né? Vamos lá tentar perceber porque é que nós gostamos disto, porque é que isto funciona. E depois, o tal não imite e evolua, né? Portanto, acrescente a nossa inovação, a nossa criatividade, etc. E depois o tal que entra na segunda parte do livro, que é quando temos o abraçar o fosso entre a visão e a competência, que no fundo é dizer como é que nós, identificando onde é que nós queremos estar e não estando hoje capazes de o fazer, o que é que temos que fazer para lá chegar. E há aqui muitos pontos muito interessantes da tal questão das métricas, da questão de que nós não falámos antes de perguntar, de obter conselhos. Isto é uma das coisas que também na nossa empresa fizemos isto montanhas de vezes. É uma das coisas que às vezes as empresas falham imenso, que é há imensa gente ligada a estas áreas que está disponível para nos ajudar. Portanto, saber como perguntar, saber como obter essa ajuda. Pessoas que estão sem interesse nenhum, às vezes financeiro, nem nada, só querem mesmo ajudar. E é fantástico.
Francisco, eu tenho, temos aqui uma pessoa aqui pelo mundo LinkedIn, envio desde já uma grande saudação especial ao Rui Bairrada, do Doutor Finanças, e o Rui tem feito uma coisa super interessante, que é exatamente os almoços revigorantes, onde convida amigos, parceiros, outras pessoas, para uma conversa, muitas das vezes descomprometida e tranquila, exatamente também nessa perspectiva de ir beber um pouco dessas, às vezes de áreas tão distintas como tu há pouco ali falavas, que às vezes trazem insights que podem ser efetivamente reveladores, não é? Ok, às vezes uma visão um bocadinho miúpe que temos e muito enviesada por estarmos muito envolvidos, né, nas áreas, e estas pessoas trazem-nos de facto aqui um ar fresco vindo de outras vertentes, não é?
E às vezes a questão do saber, não é? há um ponto do livro que eu acho que é genial, que é em que eles apresentam um estudo onde se tenta obter a correlação entre a proficiência, ou seja, entre as pessoas que sabem muito de um determinado assunto, e as capacidades de ensinar, as pedagógicas, e a correlação é zero. Não é baixa, é zero,
né? É zero.
Outro aspecto que eu achei que é bastante curioso, porque as pessoas que sabem nem sempre sabem explicar porque é assim.
Isso temos muito, vivemos muito essa realidade em todas as áreas, transversal a todas as áreas. Depois ainda temos aqui alguns pontos também, praticamente aqui de fecho, que se calhar também, pronto, dentro desta linha segunda que tu estavas a dizer aqui, a questão do fosso entre a visão e a competência, as questões aqui de, bom, as questões da aversão ao risco, que obviamente são aqui desafiadoras, não é?
São, é muito importante isso também, porque no fundo o que é que o livro diz? Assim, nós temos que deixar as pessoas falharem, né? Temos que deixar as pessoas arriscarem, e não há outra hipótese de não fazê-lo. E nós, nas empresas, não estamos muitas vezes, a empresa como um todo até pode arriscar, as pessoas nas suas funções nem sempre podem arriscar. E a questão era que práticas, que técnicas é que podem ser usadas para que as pessoas arrisquem, mas o impacto seja reduzido. E aqui há um exemplo que eu acho que eu gostei muito, eu adoro música, e é um exemplo que eu não conhecia, que era dos Rolling Stones, que quando queriam ensaiar um novo espetáculo, que davam um novo nome à banda, iam tocar para um sítio remoto qualquer, e chamavam-se os Cockroaches, nesse exemplo que aqui estava, e de repente iam dar um concerto, e eram os Rolling Stones que estavam a testar um novo conjunto de canções, um novo espetáculo, portanto, testar sem o impacto total que teria um
brutal.
Mas bem em escala. E é um outro exemplo também muito giro que está no livro.
Olha, basicamente rolamos aqui todo um conjunto de temas e mais alguns aqui que haveriam. Estamos a chegar ao fim desta rúbrica aqui do projeto 1730, que hoje trouxe aqui a este espaço o Francisco Almada Lobo para falarmos sobre o Código de Sucesso. Estamos praticamente aqui na antecâmara das grandes férias, aqui pelo menos da população portuguesa, enfim, os portugueses que estão pela diáspora, portanto, a diáspora portuguesa que está espalhada pelo mundo, mas também aqui também muito da comunidade brasileira, angolana e moçambicana que nos acompanha, cabo-verdiana, que também, de alguma forma, poderá ser motivada e mobilizada para a leitura de um livro que pode, de alguma forma, ajudá-lo também aqui a ver uma outra, digamos aqui, um outro contexto e um outro caminho eventualmente interessante também para explorar. Francisco, queria-te agradecer muito este momento que aqui passamos. Deixei já
obrigado,
aqui para quem quiser Deixei também já o contacto, o perfil do LinkedIn do Francisco, da empresa também, para que queiram agora também, se quiserem se associar e acompanhar também o Francisco. Connosco vemos-nos para a próxima semana, onde seguramente teremos aqui mais livros, mais leituras, aqui mais desafios e quem sabe aqui o próximo livro não será seu. Não se esqueça que ainda estou aqui a aguardar a publicação de, para que lhe possa trazer aqui uma prenda especial antes do início das férias e que seguramente vai, digamos, degustá-la com muito interesse. Fiquem bem, um fim de tarde bastante quente aqui para esses lados. Já sabe, se depois também quiser voltar a ouvir, estará também amanhã disponível em podcast, no meu podcast Fala LinkedIn, onde também poderá acompanhar estas e outras sessões sobre o projeto 1730. Até mais!